ao terceiro podcast da Jerônimo. Hoje vamos falar sobre os três primeiros doutores da série clássica.
Bem, olá, lembrando pra vocês, né, que ele não fala, ele é o John Smith, eu sou a Rick Mar.
Eu esqueci.
E né, vamos falar sobre os três primeiros doutores da série clássica, né?
Né. O primeiro doutor, ele... Obviamente, o original, uma coisa bem legal sobre ele, que ele é um dos poucos doutores, assim, que o mesmo personagem foi interpretado três vezes, por diferentes atores. Primeiro pelo William Hartnell, depois pelo ator que fez ele no The Five Doctors, depois pelo David Bradley nas reconstruções feitas em comemoração aos 50 anos. Ele era um doutor muito arrogante, mas só que não era um arrogante tão chato.
Ah, mas é meio chato.
É. O William Hartnell, ele era um ator muito bom, mas só que na época ele só fazia filmes de guerra, ou seja, nada a ver com o papel do doutor. E esse foi o primeiro papel dele para um público mais infanto e juvenil. Ou seja, ele saiu fazendo filmes de guerra, podemos dizer... Vamos dizer que ele saiu de sniper americano e foi pra Doctor Who. Fazendo uma comparação mais assim. Os episódios perdidos do primeiro Doutor são relativamente poucos, porque nessa época a BBC ainda não jogava muitas fitas fora. Mas, por exemplo, o último episódio do primeiro, que é o The Tenth Planet, que mostra a regeneração, o episódio 4 desse arco, ele tá perdido, mas já fizeram a animação, então tá de boa. E
tá de boa.
E uma coisa que muita gente repara é que ele tem uma semelhança muito grande com o 12º Doutor. E além disso, não sei se vocês sabiam, mas o ator que fazia o primeiro Doutor, William Hartnell, ele entrou com a série com seus 50 e poucos anos, mais ou menos a mesma idade que o Capaldi entrou.
Na verdade, é exatamente a mesma idade.
É, ou seja, tipo, um parece que tem o William Hartnell na época que ele já parecia estar com 70 anos. Assim,
você
olha. O Capaldi tá com 50. Você olha pra ele e fala 50. É estranho. E os companheiros...
Mas eu acho que as pessoas da época talvez olhassem pro William Hartnell e falassem 50, com certeza.
É. E os companions do primeiro doutor são ótimos companions, excluído a Susan!
Muitos companions também, né? É um dos Doctors que tem mais companions, eu acho.
A Susan. A neta do doutor. A neta do doutor, que a gente nunca descobriu quem foi a esposa do doutor para... Ah, tá bom. Dane-se a cronologia.
Continua.
A Susan. Apesar de eu gostar dela, por um lado, por causa que... Ela é, podemos dizer, uma companion brilhante quando ela não tá gritando por ajuda. É uma companion muito legal quando ela não tá gritando por ajuda.
Ou seja, em...
Quase nunca.
10% dos momentos da Susan, menos...
Ela é legal. Do resto, ela é... E outra coisa é que os outros companions do primeiro doutor... Assim, os primeiros companions do primeiro doutor, além da Susan, foram o Ian e a Barbara. Nossa,
coisa que eu acho muito legal da Susan, assim, eu não estou mudando de assunto. Sem ser, não é muito da personagem, assim, mas é que se não fosse por ela, eu acho que o Doctor não teria companions.
Verdade.
E a série seria muito pior. Porque ela teve que convencer o Doctor a ter companion sem ser ela. E por isso nós deveríamos ser um pouco gratos pela Susan.
Mas aí o Ian e a Bárbara, como você comentou, que só acabaram entrando na tarde por causa da Susan, eram dois professores que muitas vezes batiam boca com o Doutor. Assim, ou seja, eram companions assim, desafiadores pro Doutor, que eu acho que é uma coisa que... Tá faltando muito na série nova. A Clara começou a desafiar ele um pouco, mas só que aí ela começou a ficar chata.
Do jeito
depois.
Errado também, né? Sem bons argumentos e...
Ó, basicamente, o primeiro doutor, ele, o primeiro arco dele foi eu vou tentar pronunciar, An Earthly Child, e foi até o arco de The Planet. Não,
uhum.
O nível da pronúncia, muito
An
baixo.
An Earthly Child.
Difícil. É difícil pronunciar. E no The Tenth Planet, o segundo doutor também já apareceu, que foi interpretado pelo Patrick Troughton.
Que é quem interpreta o segundo doutor. Bem, eu acho que na era do William Hartnell apareceram muitos Daleks, né? Que é um monstro clássico, né? E eu separei pra cada Doctor um monstro que apareceu mais. Uhum. Então, pro primeiro Doctor seriam os Daleks.
Realmente. E o produtor da série, um dos produtores originais, o Sidney Newman, ele não queria monstros de olhos esbugalhados, etc. Então, tipo, os Daleks foram meio que uma afronta à exigência dele. Assim, foi
completamente.
Porque ele queria uma série de semi-ficção científica, nem ficção científica, uma coisa bem mais realista, que mostrasse história pro público infanto-juvenil, que não tivesse monstros nem nada. Bem, não deu certo. A exigência dele não deu, todo mundo ignorou.
E foi bom ter ignorado.
Foi.
Bem, só isso?
Bem, eu acho que o primeiro doutor não tem muita coisa pra falar, porque ele é o primeiro doutor. O melhor pra ver dele é ver ele. Tanto se você tiver com preguiça de ver coisa em preto e branco, ver o arco The Three Doctors, ou The Five Doctors, ou ver até o An Adventure in Time and Space, que tem várias cenas do primeiro doutor e mostra como foi a atuação. E um arco que eu recomendo muito, apesar de ser um pouquinho difícil de assistir, é o The Gunfighters, que é um arco que mostra o doutor no Velho Oeste. O doutor, o primeiro, devo dizer, no Velho Oeste. E ele fica no meio de um tiroteio, etc. É bem legal.
Deve ser. Bem, vamos ao segundo doutor?
Uhum.
Bem, ele é o meu Doctor favorito da série clássica, porque ele é sempre engraçado e bravo ao mesmo tempo, e tem um péssimo gosto de moda, mas isso não importa, a não ser pelas botas, né? Botas Arco. E às vezes ele parece que ele vai falar alguma coisa muito profunda, mas na verdade ele só vai tocar flauta. Não é que ele não fale coisas profundas, hein? Eu também gosto muito dos companions dele, principalmente o Jamie, é claro, e a Zoe.
O Jamie que usava aquela saia escocesa, Skirt, eu acho que é o nome. Não, não é o
não,
nome.
Cute!
Cute! Eu confundi o nome! Cute! Lembrei. E o segundo Doctor, eu, apesar de ter visto pouca coisa dele, ele em comparação com o primeiro, porque eu gosto mais dele do que do primeiro. O primeiro Doctor, ele era muito sério, na minha opinião.
E também a série tinha um ritmo mais lento.
É.
Né? Ele não corria. Já, tanto que uma das frases de ação do segundo Doctor seria When I say run, run. Então, já mostra que alguma coisa mudou.
E o segundo Doctor foi a influência direta pro primeiro, porque quando o Matt foi se preparar pra interpretar o Doutor, ele tinha que assistir algum arco da série clássica. Aí apresentaram pra ele um dos arcos do segundo, aí ele se inspirou no arco que ele viu. Por isso que tem muita influência do segundo, do décimo primeiro. E Como você já comentou, o segundo doutor já usava gravatas borboletas antes delas serem legais. Tem como...
Ah, mas já eram legais, só que não oficialmente.
E o mal, infelizmente, que acontece com o segundo doutor, porque não é tão divulgado, que tem muitos episódios perdidos.
É, por causa do incêndio que teve na BBC, né? É. Uma coisa muito triste.
E também a BBC
realmente jogou... uma pena que tantos episódios estejam danificados. Se você não assistiu os episódios danificados, tudo bem, mas... eu recomendo, vale a pena, mesmo estando danificado.
Alguns episódios danificados, assim, que só tem a imagem e o áudio, já fizeram animações pra reconstruir, pelo menos os mais famosos.
Ah, tem uns que é meio a meio, tem hora que é animação, tem hora que é vídeo normal,
não, aquela...
tem hora que é imagem parada.
É meio confuso. Uhum. E outra, o segundo doutor foi o primeiro a usar a chave de fenda sônica.
Sim, é, e a chave de fenda sônica fazia um barulho tão estranho. É, e ela era muito mais simples também, né?
Ela parecia uma daquelas lanterninhas que você compra numa loja de R$1,99. Sério, parece! Ah.
Mas mesmo assim, a Sonic Screwdriver já salvou a vida dele em alguns arcos.
Uhum. Ele simplesmente introduziu um dos elementos que vai ser usado pelo resto da série. Eu acho que não vai parar de ser usado por um bom tempo. Bem, o segundo doutor também... Ele tinha companions fantásticos. E também a interação dele com os companions, que apesar de ser...
muito boa.
Muito boa, apesar de...
Tem alguns arcos, tipo, se você sai vendo... sem ter visto nada, parece que ele é meio que um professor, assim, sempre.
Uhum. Tem uns outros arcos que ele parece que é uma criança acompanhando outras crianças. Bom, o Patrick Troughton, ele... na verdade, ele, pelo que eu sei... ó, o primeiro doutor saiu, o William Hartnell saiu por causa que... ele tava... já tava velho, coitado. Aí, não tava aguentando mais fazer o doutor, tava esquecendo falas, etc. Aí,
tanto que essa foi a regeneração dele. Ah, é. Sim. Por isso.
Ele tava deitado dormindo, aí regenerou. É, não foi uma regeneração muito épica, não.
Ah, mas assim, por nunca ter tido uma regeneração antes, sim, essa regeneração foi épica.
Que... mas comparando
imagina
com
as pessoas, elas não sabiam que o Doctor ia regenerar. Eu vi um relato, né, que toda Londres ficou em silêncio por uma hora.
Uai, claro, naquela época não tinha internet, não vazava tanta coisa quanto hoje. Então, como é que as pessoas iam fazer? Iam simplesmente esperar e ver o que que é igual. A gente já sabe que a Miss vai retornar pra nona temporada.
É, né? Com vídeo, tudo.
É igual, naquela época, vamos dizer que se fosse... é, por exemplo...
vídeo
bem...
compartilhado muitas e muitas vezes, inclusive.
Uhum. É igual, naquela época, se fosse, por exemplo, ah, o Master vai... o Doutor vai... vai ser uma mulher. Isso só ia vir... isso, o povo só ia descobrir isso quando o episódio passasse. Ia ser bem de descobrir antes.
Tanto que, né, se todo mundo ia, não ia ter dúvida se é um boato ou é verdade. Ia ser um boato e pronto. Que iam considerar.
Uhum. E o segundo doutor, ele ainda tá na época da TV preta e branca. Uma coisa legal a se comentar é que o primeiro doutor... ele não tinha a cara dele na intro de Doctor Who.
Ah, sim.
Mas só que o segundo, aí eles arrumaram um jeito lá na produção da BBC e conseguiram colocar a cara dele na intro.
Então é o primeiro autor que teve uma abertura assim.
É. E, bem... ele ficou de 1966 até 1969, ou seja, 3 anos, como a maioria dos doutores tá ficando. E o arco de regeneração dele foi meio que introduziu os Senhores do Tempo na série.
Sim, tanto que eles forçaram ele a...
Regenerar.
O que muita gente não sabe é por que que ele foi até os Senhores do Tempo, né? Porque... Pode dar spoiler? Spoiler, viu?
Não, spoiler de uma coisa de 1960 e poucos.
É, devia ter outro nome pra isso.
Old spoiler. Sei lá, alguma coisa assim.
Old spoiler. Bem, que ele foi obrigado a chamar os Senhores do Tempo porque estavam mexendo com o tempo, com várias zonas temporais em guerra. E é isso o episódio. É muito bom, vale a pena ver.
O episódio é um arco de 10 episódios de 20 minutos. Ou seja, se você for ver ele numa tacada, prepare muito café e Coca-Cola. Prepare um lanche bem grande e veja.
Ah, mas cada episódio tem 20 minutos, um pouco mais, então dá.
É uns 240 minutos aí, quase umas 4 horas. Então, o segundo doutor, eu acho que ele foi um doutor mais pop do que o primeiro. Que realmente eu acho que sem ele a série não teria se popularizado tanto quanto ela se popularizou depois do primeiro.
Ah, tudo bem, né? Que a série já era bem popular na época do primeiro, então, sei lá.
É. E o... Eu acho que é basicamente isso. O segundo doutor foi um doutor brilhante, recomendo vocês assistirem, vários episódios perdidos, yara, 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 yara. O primeiro arco que ele apareceu foi The Tenth Planet, e o último arco foi The War Games. E, inclusive, o terceiro doutor, ele não aparece no The War Games, não aparece a cara do John Pertwee.
Não, né? É uma regeneração meio mal feita, tanto, até porque eles queriam pôr em cores, né? E ia ficar meio estranho, né? Ele
tipo,
se
no
regenera
meio
e graças à regeneração o universo ganha cores.
É basicamente isso que... E além disso, eu acho que também, talvez na época que eles fizeram o arco The War Games, não, eles ainda não tinham escolhido o ator que ia ser. Aí, bom, vamos deixar uma regeneração assim, aí o doutor fica na tarde, aí quando ele acordar, aí a gente mostra. Bom, então vamos pro terceiro?
Só uma coisa que um vilão muito usado, realmente muito usado, tem muitos arcos com... Eles são os Cybermen.
É.
Cybermen, meu Deus. Que tinham acabado de ser estreados, né? Quando teve a primeira regeneração, tinha que usar mais, né?
É. E, além disso, os Cybermen, naquela época, eles não eram sempre capachos de outro vilão maior, não. Naquela época, eles eram autossuficientes. E o meu arco favorito do segundo é o The Tomb of the Cybermen, que é um dos poucos arcos que não é reconstruído em nenhuma parte. Recomendo que vocês assistirem, ele está disponível até no universo.
Ah, é muito bom, muito bom. É, vale a pena ver.
Basicamente o início de Doctor Who na TV colorida. Ou seja, TV colorida, yay! Mudou muito, realmente mudou muita coisa.
Muitas cores.
Muitas cores, é claro.
Em exagero.
É. O terceiro doutor, ele tipo, não era o doutor aquele diplomático assim que resolve as coisas com palavras. Ele ia pra porrada
mesmo.
Ele
brigava. Tanto que o primeiro episódio dele é divertido por causa disso, né? Quando ele tava na cadeira de rodas, ele já estava brigando. Essa cena é muito boa.
Então, o terceiro doutor, ele é um homem, podemos dizer, um homem de ação, porque ele, tipo, ele parecia quase um dos protagonistas do filme de ação da década de 70. Muitas vezes. E os companions dele, todos os companions são simplesmente fantásticos.
Eu não gosto muito de todos os companions dele, quer dizer, o Brigadier eu gosto bastante dele, claro, mas eu não conto ele como um companion, porque,
ele não aparece regularmente, assim.
Mas aparece bastante.
É, aparece bastante, mas só que não é tipo, todo episódio vai ter ele.
Igual a River, assim, não quanto a personagem, mas quanto a aparição e tal.
A Sarah Jane é o companheiro fantástico, todo mundo, até quem só assistiu a série nova conhece a Sarah Jane. O K-9, que eu acho... o K-9 só apareceu na época do quarto doutor, tô confundindo por causa da Sarah Jane. ela apareceu mais pro final, e a Jo Grinch foi... a primeira companion desse doutor que foi uma companion fantástica.
Teve a Alice, né? Que não conta, mas... Conta. Sei lá, depende.
E a Unity começou a aparecer bastante no terceiro, apesar de que ela já aparecia um pouquinho durante alguns arcos do segundo, etc. Mas só que...
Até do primeiro, né?
Não lembro se
foi o primeiro. Não, desculpa.
Mas... Nos arcos do segundo, a Unity apareceu, mas não tanto. Aí, no terceiro, na era do terceiro doutor, a Unity...
Como ele foi isolado, não, né? Exilado.
Corte de orçamento, devo dizer. a Unity se fixou no universo do Dr. Who, os primeiros episódios da próxima temporada vai aparecer a filha do Brigadeiro, a Kate Stewart, e os soldados da Unity, ou seja, realmente uma coisa que se fixou. E uma coisa que infelizmente não fixou, que eu adoraria ver o Peter Capaldi usando, é a Bessie!
A Bessie! Não, eu acho que ia ser meio estranho ver o Peter Capaldi usando a Bessie. Não ia ser chato, não ia ser legal, mas ia ser estranho.
Se vocês não entenderam do que a gente tá falando, Bessie é o nome que o terceiro doutor deu a um carro amarelo. É um carro amarelo que, pessoalmente, ele tem um design tão revolucionário que é feio.
Muito revolucionário.
O Peter Capaldi é fanzaço. Fanzaço do terceiro doutor.
Dá pra perceber isso até pelas roupas, né? Tudo bem que não foi ele que escolheu, mas...
O terceiro, podemos dizer que ele ficou mais ou menos do final de 69 até 74. E, pessoalmente, o meu arco favorito é o Spearhead from Space. E o filho do John Pertwee, o Cian Pertwee, que atualmente faz o Alfred... Ou pros mais íntimos, o mordomo do Batman, na série Gotham. Ele, é um ótimo ator. E, gente, é sério. Quem já viu o terceiro doutor, quando você olha pro Cian Pertwee, é a cara do pai, assim.
Sim, é igualzinho. É. Só muda um pouco o corte de cabelo, né?
Não, deixa eles crescer, colocava uma peruca. Não, eu achei muito injusto da parte do Moffat de não ter colocado
o terceiro Doctor, né? Com o filho dele atuando.
É, porque é muito parecido. Muito mesmo. Uma coisa que eu esqueci de comentar mais ou menos ali na... Quer dizer, eu vou comentar agora. Na época da clássica, uma grande figura que hoje em dia é famosa em todo mundo, que adorava o Doctor Who, e ainda adora, é o Stephen Hawking, que assistia Doctor Who nessa época. Tanto que quem viu a teoria de tudo viu que quando ele recebe a cadeira dele e recebe aquele negócio de falar igual um robô, aí ele fica falando exterminate, exterminate, mexendo a cadeira. E outra coisa que quase aconteceu, mas não aconteceu, foi os Beatles aparecerem em Doctor Who durante a época do primeiro e do segundo Doctor, que eles quase apareceram.
Quase.
Mas devido a algumas tretas de acordo, etc, 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 eles não apareceram, mas apareceram a imagem deles. Então vamos ficar felizes com uma imagem. Nossa.
Epa!
O terceiro Doutor também teve o primeiro arco de comemoração de aniversário. Todo,
sim,
a cada 10 anos.
The Three Doctors.
A cada 10 anos, Doctor Who sempre tem que ter um arco de comemoração.
Obrigatoriamente, se não tiver no próximo, a gente vai ficar todo mundo muito bravo, vai ter protesto.
É. Não, até em 2003, que a série ainda tava meio que no limbo da BBC, teve o Scream of Shalka. Teve. Ou seja, tem que ter, senão vai ter protesto, não é só pelos 20 centavos, vamos quebrar.
É só pelo especial.
É só pelo especial, não é nem pelos 20 centavos, é só pelo especial. Não, mas aí o The Three Doctors, o segundo e o terceiro aparecem bastante nesse arco, mas o primeiro, como o William Hartnell já estava muito debilitado, aparece pouquíssimo.
É, e bem, mas pelo menos aparece, né?
É, e bem, o arco é bem legal e o que salva, o vilão dele... É um vilão
um
que poderia ter...
sem rosto, bem legal.
É o Ômega, que descobriu o segredo da viagem no tempo pro Senhor do Tempo. Tanto que durante uma época, mais 2013, todo mundo pensava que o John Hurt ia ser o Ômega. Porque o Moffat, todo mundo tava chamando ele lá nos estúdios de Ômega, pra enganar todo mundo. Ômega, 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 pra... Pô, é o Ômega. É igual, por exemplo, agora recentemente teve a Missy. Hey, Missy. Recentemente teve a Missy. No estúdio chamava ela de Honey.
Sim.
Ou seja, pra confundir a gente mesmo. Mas o Ômega foi um vilão fantástico. E sabe o que salva? Toda a treta lá do negócio? A flauta doce. Uma flauta doce salva tudo. Uma flauta
doce. Ah, mas é igual na história do terceiro Doctor, do segundo Doctor, dos Doutores das Histórias, que é praticamente isso também.
Eu ainda não li Os Doutores das Histórias.
É spoiler mesmo.
Eu tenho que ler Os Doutores das Histórias, só que eu tenho que decidir entre comprar ele ou o Mortalho da Lamentação desse livro. Eu terminei esse fim de semana ainda, talvez. Mas o terceiro, basicamente, foi o primeiro Doutor da Era Colorida. Foi uma época que Doctor Who realmente estava ganhando fama. E uma coisa interessante se comentar que Doctor Who, obviamente, passava no Reino Unido. Todo mundo já sabe disso. Mas um país que nem todo mundo sabe que passava é a Terra dos Hobbits, a terra do Peter Jackson, a Nova Zelândia.
Mas sim, é que passar.
Não, o pior é que muita coisa do que... Por exemplo, tem muitos episódios que não estão perdidos porque passavam na Nova Zelândia. Assim, obrigado, Nova Zelândia. Obrigado por ter passado Doctor Who, porque senão... Ok, muitos dos episódios perdidos do segundo estariam perdidos até hoje. E, bem, uma coisa interessante de se comentar é que o México, como diriam os próprios mexicanos, teve uma sorte e teve Doctor Who na época da série clássica ainda. Assim, o primeiro doutor passou lá com ele, Doctor Mysterio. É sério, esse era o nome da série, Doctor Mysterio.
É um bom nome, eu acho, né?
Eles dublaram até a série. Não, tanto que é por isso que o México tem tem bastante até atenção da BBC, porque por algum milagre, Doctor Who chegou lá. Bem, se chegou nos Estados Unidos, se você considerar, não é nem tão um milagre, porque México, Estados Unidos, fica bem perto, etc. Então... E, bem, o arco final do terceiro doutor, que ele podia ter se transformado em Homem-Aranha, mas não, ele só regenerou, foi o Planet of the Spiders, que ele realmente podia ter se transformado em Homem-Aranha, porque ele morreu picado de aranha, etc.
Só uma coisa, que no podcast passado, nós declaramos que os americanos adoram vilões aranhas, e bem, esse arco tem vilões aranhas, né?
É.
Então, parece que foi escrito por um americano, né? Então, pelo visto, não é só coisa de americano, né?
Não, é por causa que, sei lá, todo mundo odeia aranhas, mas todo mundo ama aranhas ao mesmo tempo.
Eu acho que eu não amo aranhas.
Só que eu não entendo porque...
Talvez eu não odeie elas.
Só que eu não entendo por que até hoje não teve nenhum vilão barato. Por quê?
Porque é nojento demais. Que horror. Eu não ia gostar de um episódio assim.
Não, mas imagina. Pô, vilões baratas. Vai ter que não seria legal se tiveram aranhas. Uai, hierarquia dos insetos, ué. Mas...
Não, não, não.
Se um dia eu for escritor de Doctor Who, que nunca vai acontecer, provavelmente, eu vou fazer um episódio cujos bilhões são baratas alienígenas gigantes que querem dominar a Terra. Ou isso é muito filme B dos anos 50.
Muito, mas vai, boa sorte, faça isso.
Só que não. Mas aí no Planet of the Spiders, eu acho que foi uma das primeiras regenerações realmente botar o povo pra chorar. Porque, tipo, o doutor tava lá, deitado. Uhum. Aí ele pergunta,
uma lágrima, Sarah Jane chorando.
Aí o terceiro, a tia Sarah Jane, lágrima Sarah Jane, aí o povo tudo, vai lá,
cai na cena. Aí o pior, né? Why there's life, there's... Aí ele se regenera.
Aí ele se regenera, aí entra o quarto doutor que fica pro próximo podcast.
Sim. Então, agora vocês já sabem o tema do próximo podcast, né?
Spoiler. Spoilando. Mas, e o meu arco favorito, pessoalmente, do terceiro doutor, é Red from Space, que é coincidentemente o primeiro, mas... O primeiro arco dele, mas é um ótimo arco. Recomendo vocês assistirem, não é tão difícil de achar ele legendado.
Uma outra coisa que eu gosto do terceiro Doctor é que na era dele aparecia muito o Master, né? Tudo bem que o Master não era tão grandioso quanto foi,
o Master
tipo,
parecia
no...
um... o Master
na época do Terry.
Ele era o Roger Delgado.
Uhum.
Ele era o Roger Delgado, que tinha... Ele parecia um mexicano, basicamente.
Ah, estranho.
Ele parecia um mafioso, assim. Ele tinha esse visual bem legal. Tanto que o Roger Delgado, ele morreu, aí teve que entrar outro ator, que eles colocaram um ator exatamente igual. Não, regeneração não existe, não. Vamos colocar um ator exatamente igual, não vamos regenerar ele, não.
Não é exatamente
Não,
igual.
É muito parecido pra gente.
Tipo, eu sempre confundi, agora eu não confundo mais.
Mas é bem difícil não confundir, por causa que, pelo amor de Deus. Bem, o mestre realmente foi por causa das limitações orçamentárias, porque Doctor Who nunca foi uma série com muito orçamento. Nem hoje em dia tem um orçamento lá muito grande. Então... O que eu tinha que fazer? Pô, não pode ficar pagando pra confeccionar vilões novos. Tem que colocar vilão na série. Eles já tinham criado Senhores do Tempo. Ah, então por que não criar um Senhor do Tempo vilão? E uma outra coisa que... pouco a gente sabe sobre o Master é que na primeira aparição dele, já tava lá pra... Lá pelas últimas regenerações dele. Ou seja...
Só que a gente não conhece todas as regenerações do Master, mesmo hoje.
Não, o Master não mostraram quase nada, assim, das regenerações anteriores.
Só uma, né? Não...
E também tem muita gente...
The Sound of Drums? É no The Sound of Drums que mostra? Agora eu tô na dúvida.
É, o The Sound of... que mostra ele pequenininho.
Uma outra regeneração.
Mas eu pessoalmente gosto muito do mestre. E tem uma coisa, tem uma época que eu shippava o Dr. Master. É sério, eu shippava. É. Eu shippava.
Sim, eu entendo.
Muita gente acha até que o Master e o Doutor meio que ficaram durante a época da faculdade dos Senhores do Tempo.
Aí eu vi uma tirinha tão fofa que aí eles eram namorados, eles brigaram, né? Aí depois demorou uns 1000 anos pro Doctor se arrepender.
Jesus! Mas, então, eu acho que é isso. A gente já falou bastante sobre os três primeiros doutores. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já adiantei aqui, o tema do próximo
Desculpa
podcast...
Desculpa se você não shippa Master Doctor.
Desculpa se você não shippa Master Doctor. Mas só que eu shippava, só que eu não shippo mais. Longa história. E, bem... basicamente é isso. O próximo podcast vai ser dedicado só pelo quarto, além da Elaine.
Porque ele teve muito tempo de série, 7 temporadas e tal.
Sete temporadas. É quase, quase todas as temporadas, assim, desses três doutores que a gente falou. Quase. Uhum. Tipo.
Quase.
São 9, mais ou menos. Ele teve 7. Um pouquinho a menos. Então, aí o próximo episódio vai ser todo dedicado sobre ele. A gente também vai falar um pouquinho sobre a vida do Tom Baker, como ele chegou até como ele saiu de servente de pedreiro até o seu quarto doutor. E bem, é basicamente isso. Alguma coisa a acrescentar?
Não. Bem, até o próximo podcast.
Até o próximo podcast.